Secretaria Municipal da Saúde de Lagoa Vermelha tem desenvolvido importantes ações em empresas de nossa cidade. A vigilância em saúde do trabalhador, realizações de prevenção, assistência e vigilância aos agravos à saúde relacionados ao trabalho, tendo visitado empresas de nossa cidade para testes rápidos. Vamos contar agora com a participação aqui no programa Bom Dia Cidade do secretário municipal da saúde, Eluir Morona, nos falando sobre esta importante iniciativa da Secretaria Municipal da Saúde de Lagoa Vermelha. Secretário Eluir, muito bom dia.
Muito bom dia, Demar, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Lagoa FM. É com grande satisfação que estamos novamente aqui na rádio para trazer as informações a respeito da nossa secretaria. Como você falou bem, a gente tem desenvolvido então algumas ações nas empresas de Lagoa Vermelha direcionadas principalmente aos trabalhadores, né, pela vigilância em saúde do trabalhador. A vigilância em saúde do trabalhador nada mais é que um braço da vigilância em saúde, né? É importante se dizer que ela sempre existiu, essa vigilância em saúde do trabalhador sempre existiu. E às vezes as pessoas me abordam dizendo, ah, mas uma coisa nova. Não, ela, na verdade ela foi repaginada e foi dado mais autonomia às pessoas que lá trabalham e dado mais ênfase para se desenvolver um trabalho realmente mais eficaz. Indo de empresa em empresa, assim que necessitado, solicitado melhor, assim que a empresa solicita, a gente desloca toda a equipe da saúde do trabalhador lá para fazer alguns exames, prevenindo, né? É bom se dizer que a gente trabalha na área da prevenção, prevenindo então os acidentes de trabalho, né?
A empresa é que tem que solicitar a presença do pessoal da Secretaria Municipal da Saúde. Tem que partir da iniciativa da empresa.
Exatamente. A empresa, ela pode ligar por 9600, né? Pedir para falar com o pessoal da Vigilância da Saúde do Trabalhador para agendar a sua ação. Qualquer empresa, né? Independente do tamanho de funcionários, ela pode ligar e agendar. Só gostaria que fizessem alguma ação na minha empresa aqui. Eu tenho 2, tenho 20, quem tenho tantos funcionários. A nossa equipe vai providenciar, então, referente ao tamanho dessa empresa, referente ao tamanho do número de funcionários, vai preparar toda uma ação e vai toda uma equipe para lá. Vai o fisioterapeuta, vai a nutricionista, vai a pessoal da enfermagem, né, para fazer um trabalho bem, bem completo, um trabalho de prevenção. Nosso fisioterapeuta, então, ele vai trabalhar a parte de alongamento, a parte de ergonomia, demonstrar como seria a melhor postura para a pessoa iniciar o seu trabalho, evitando, então, os maiores problemas que a gente sabe hoje, os maiores problemas na nossa saúde são os problemas traumato-ortopédicos, né? Até por causa da nossa visão, nossa maneira de trabalhar, que é um trabalho bastante repetitivo nas empresas, né? Então a gente tem bastante problemas nesse sentido. A nutricionista vai, então, ela faz a pesagem, faz a medida, mede as pessoas, calcula o índice de massa corporal, né, da pessoa, dá algumas orientações, se necessário passa algum tipo de cardápio especial, né? E o pessoal da enfermagem, então, faz os testes rápidos quando há necessidade, verifica a pressão.
Quer dizer, não são somente os testes rápidos, tem fisioterapeuta, tem nutricionista.
Exatamente, a gente tenta fazer o mais completo possível para até para valorizar essa ida, né, do nossos funcionários para lá, fazer uma revisão completa, né? Então, a partir do momento que é feito, então, a medida da glicose no sangue, é feito a aferição da pressão arterial, tudo mais, se houver alguma intercorrência, alguma anormalidade, já ocorreram várias vezes, porque se a gente pegar tanto a hipertensão como o diabetes, na maioria das vezes eles são doenças bastante silenciosas, né?
Verdade.
A pessoa pode estar com a pressão alterada e desconhecer, ou com a diabetes alterada e desconhecer, e só vai tomar conhecimento a partir do momento em que cai ou passa mal, enfim. E nessas empresas que a gente foi até agora, alguns casos foram diagnosticados, depressão arterial bastante alterada, glicose também. Daí essas pessoas,
então, fato mais comum.
É o fato mais comum. Essas pessoas, elas já são de imediato agendadas na sua unidade básica de saúde, já sai com a consulta marcada, né, para que vá na sua unidade básica de saúde fazer uma consulta completa com o médico, então, e se necessário, então, a secretaria também disponibiliza a medicação para fazer o tratamento.
Pois é, tomei conhecimento, secretário, que numa determinada empresa foram levantados 5 casos.
É verdade, Ademar, assim, quanto mais funcionários tiver a empresa, a probabilidade de ocorrer esses casos de doenças silenciosas é bem maior, né? Então, a gente procura fazer esses testes. Teve empresas que a gente ficou 2 dias dentro da empresa para fazer tudo, né?
Em razão do tamanho da empresa, exatamente, do número de funcionários.
É, mas a gente procura passar todos os funcionários para justamente detectar esses casos que são, digamos assim, escondidos, né?
Isso.
Que são desconhecidos. Então, esses casos é que a gente procura levar a conhecimento do próprio paciente para que ele possa, então, fazer um tratamento adequado.
Os casos mais comuns, secretário Iluir, são alteração de pressão e diabetes.
É, exatamente. Assim, os mais comuns são esses, né? Alteração da pressão arterial e alteração na glicose do sangue. Mas também já foram diagnosticados outros tipos de casos, né? A gente faz os testes rápidos de hepatite, faz teste rápido de sífilis. E às vezes a gente acaba diagnosticando algum tipo de caso, assim, claro que a gente mantém tudo em sigilo, existe um departamento todo para isso, né? A pessoa é direcionada para esse departamento para que possa receber um tratamento adequado. Então a gente procura, é lógico que algum tipo de doença ele pode passar desapercebido, né? Mas na maioria dos casos, essas doenças mais comuns, assim, a gente consegue diagnosticar com mais precisão e procurar, então, dar o tratamento e dar o encaminhamento necessário para as pessoas.
Várias empresas já foram visitadas, já realizaram esse tipo de trabalho.
Várias empresas já foram visitadas e várias já estão com o agendamento também programado para receberem, né, a visita. Agora, no mês de outubro, o mês de novembro, são meses bastante complicados para a Secretaria de Saúde devido a grande as promoções, as atividades que a gente tem referente a Outubro Rosa, Novembro Azul. São atividades assim bastante extensas, muitas atividades. A gente dá uma ênfase muito grande esses 2 meses. Dezembro também tem Dezembro Vermelho. Então a gente é bastante complicado de a gente deslocar toda a equipe. Mas na medida do possível a gente está dando um jeito de encaixar dentro da nossa programação para que a equipe vá lá e faça também a saúde do trabalhador dentro das empresas.
E aquilo que foi frisado, secretário, a empresa tem que agendar a visita.
É, a gente tem que saber quem precisa, né, quem gostaria, até para que a gente não, de repente, não vá atrapalhar, né?
Exatamente.
Na empresa, a empresa vai se programar no dia também.
Definir horário, etc.
Exatamente, vai definir quem vai fazer os turnos, vai alternar turnos, até para que a produção da empresa não pare.
Importante que as empresas têm demonstrado interesse.
Muito interesse, né? Eu acho que o retorno para as empresas também é bastante grande, né? Todos sabem a dificuldade que tem quando ocorre um acidente de trabalho, né? É ruim para todo mundo, é ruim para a empresa, é ruim para o próprio paciente, é ruim para o município, é ruim para todo mundo, enfim. Então, quando a gente consegue prevenir algumas situações, além de se tornar muito mais barato, é muito mais eficaz e muito melhor para todos os entes envolvidos.
Que as empresas interessadas, então, entrem em contato com a Secretaria Municipal da Saúde.
Pelo telefone 3358-9600, né? Pedir para falar com o pessoal da Vigilância de Saúde do Trabalhador.
E as demais atividades da Secretaria? Alguma informação, secretário?
Olha, Ademar, nós estamos a mil, né? Começamos agora Outubro Rosa, né? Agora, no dia 3,
temos... Vai ser um mês cheio.
Um mês cheio. É, para você ter uma ideia, se eu for falar toda a nossa programação Outubro Rosa aqui, a gente vai ficar uns 2 programas falando. Que são 2 páginas digitadas dos 2 lados, né, da programação. Nós teremos programação do Outubro Rosa em todas as unidades básicas de saúde, teremos atividades na rua, teremos atividades na própria secretaria. Iniciando então agora no dia 3 com uma caminhada, a partir das 16 horas, saindo em frente à Secretaria de Saúde, indo até a Praça Frei Mateus, onde lá teremos uma mateada. Né, as pessoas podem levar sua cuia, bomba, garrafa térmica, que lá será distribuído erva mate e a água quente, então, para nós passarmos uma tarde mediante a apresentação de talentos locais, vamos passar algumas horas lá refletindo sobre a importância da prevenção. A prevenção no que tange a um todo, né? A prevenção da saúde da mulher agora, especificamente nesse mês de outubro. O mês de outubro, Outubro Rosa, ele surgiu basicamente, Ademar, quando se falava em prevenção do câncer de mama. Ainda o câncer de mama é o principal foco, né? Mas a saúde da mulher como um todo, ela está sendo também bastante visada nesse Outubro Rosa. Que a mulher, ela é o esteio de qualquer família, né?
Verdade.
Antigamente se falava que por trás de um grande homem há uma grande mulher. Isso é mentira, né? A gente sabe que a mulher está ao lado, está à frente, está junto, né? Ela é o esteio da família. E quando uma mulher adoece, e eu falo isso com propriedade, né? quando uma mulher adoece, adoece toda uma família, né? A família adoece toda junto, é bastante, bastante difícil. Então, que bom que temos esse mês, né, voltado todo à saúde da mulher.
Isso mesmo. Secretário, com relação ao hospital, alguma novidade?
Está avançando bastante rápido, né, as negociações em referente ao hospital. Na semana passada fomos à Vacaria, o conselho, parte do conselho de administração, o prefeito, eu, conversarmos com o pessoal lá com as irmãs de São José, para termos uma experiência, para elas nos passarem também o que foi realizado lá em Vacaria, como eles conseguiram. Hoje o hospital de Vacaria, ele é totalmente remodelado, repaginado, é um hospital que cresceu muito também, e nós fomos lá então para termos uma ideia de como se conseguiu fazer isso, né? Ver os passos que a gente possa seguir, né? Pedir uma ajuda, pedir para que eles nos ajudem, e a gente sabe muito bem da estreita relação que tem, né?
Pois é um hospital filantrópico também.
Hospital filantrópico, tocado pelas irmãs de São José, né, que são as mesmas irmãs que tem o Rainha da Paz aqui no Lago Vermelho. Então, devido a essa proximidade e essa estreita relação, nós achamos por bem ir lá conversar com elas, né, e termos algumas informações e pedir ajuda, né? Estender a mão, pedir ajuda realmente. Ó, nosso hospital enfrenta dificuldades, nós queremos reerguer, e a irmã, então, prontamente se colocou à disposição a vir à Lagoa Vermelha, a nos passar alguns tópicos e nos ajudar no que for possível.
Ficou de vir à Lagoa Vermelha?
Sim, eles vêm também à Lagoa Vermelha assim que for solicitado.
Exatamente. Deu para recolher já nesse primeiro contato algumas informações importantes.
Informações bastante importantes, Ademar, de como eles conseguiram verbas. Eles remodelaram toda a ala SUS do hospital. Hoje a ala SUS lá é um espetáculo. É muito bonito, nós fomos conhecer, né? E novamente vimos o que já tínhamos visto lá atrás, né? Sim. Engajamento da sociedade, engajamento dos políticos, independente do partido que for, né, buscando emendas parlamentares. Você sobe a escada, assim, tem um mural com as fotinhos dos políticos, né? Político fulano de tal destinou tantos mil reais que foram usados para adquirir tal equipamento. Então você sobe a escada, lá tem um mural com a foto dos políticos, dos deputados, senadores, enfim, que destinaram verbas para o hospital. São exemplos que a gente deve seguir também aqui no nosso hospital.
Exatamente. Como é que está a questão do agendamento de consultas, prefeito? Prefeito, secretário.
Olha, estamos dando uma repaginada em uma das unidades que estava ocorrendo alguns problemas. A gente sempre faz quinzenalmente, a gente faz uma reunião de feedback.
Sim.
Onde as unidades vêm e nos passam as dificuldades que elas estão tendo. Como o agendamento de consulta por telefone é um programa pioneiro, a gente não conseguiu copiar de lugar nenhum, a gente teve que fazer por contas próprias.
Criar,
né?
Então, um programa próprio.
Exatamente. Então, alguns ajustes eles vão sendo feitos no decorrer, né? Em algumas unidades está ocorrendo perfeitamente, em outras um pouquinho mais de dificuldade, em outras estava com bastante dificuldade. E aí a gente foi ver o que acontecia, o porquê dessa dificuldade nessa unidade, e constatamos que era devido à demanda. Né, uma unidade
muito grande.
Uma demanda muito grande, e que com a médica não estava dando conta, e o agendamento então não estava sendo suficiente para toda a população. De imediato nós fizemos um levantamento, levamos até o prefeito deu ok, inicia hoje já a nova médica, né, nessa unidade. Então vamos contar com duas médicas, serão 75 atendimentos a mais por semana nessa unidade, visando então dar um complemento. Nas outras unidades, assim, a gente vê alguns descontentamentos, mas são esporádicos. A maioria das filas diminuiu bastante, e em algumas unidades se extinguiu as filas. Não há mais aquelas filas de madrugada na unidade. Então agora o nosso próximo passo é instalar no ambulatório municipal, né, que será a última unidade a ser instalada plenamente, o agendamento por telefone. Nossa dificuldade no que tange ao ambulatório municipal é em relação a que alguns médicos estão afastados, né, por questão de saúde, enfim, e alguns de férias. Mas assim que a gente tiver a equipe completa, a gente vai entrar então agora, acredito que nesse mês de outubro, já com agendamento por telefone também no ambulatório municipal. Estamos de olho, estamos marcando em cima, estamos ouvindo a população para vermos da necessidade de fazer algum ajuste. Sabemos que vai ser necessário fazer ajustes, né, Ademar?
Sim.
Mas sabemos que estamos no caminho certo e que em algumas unidades já deu certo, né? Então, basta a gente seguir o exemplo dessas unidades que já deu certo para as outras unidades que ainda estão um pouco mais devagar, mas também estão no caminho certo.
Ótimo. São as informações do momento, secretário.
Teríamos mais uma informação, Ademar, a respeito da casa de apoio que temos em Passo Fundo.
Abriu uma nova casa.
Exatamente.
São quantas agora?
São três casas de apoio nossa, né? Duas para a pessoa pousar, ficar lá, se necessário, e duas agora de passagem, né, Ademar? Uhum. Essa casa de passagem, essa casa de apoio que nós temos agora, que a Serviprev colocou à disposição no município de Lagoa Vermelha e dos outros municípios que têm convênio com ela, ela se localiza em frente à Clínica Cosma, do ladinho, mas bem do ladinho do Centro de Diagnósticos por Imagem do Hospital São Vicente de Paula, na Rua Teixeira Soares. O que que isso facilita? Qual é que foi a sacada da Serviprev? Eles viram que as pessoas iam para fazer os seus exames, tanto no Hospital São Vicente como na Cosma, chegavam de manhã com o transporte, faziam o exame e acabavam tendo que ficar sentado nas muretas ali, aguardando para retornar, ou até mesmo dentro dos restaurantes, dentro dos bares, né, ocupando espaços. Então eles ofereceram esse espaço para as pessoas que estão lá, que vão retornar. É uma casa de passagem, não é uma casa para pousar, mas é um local, é o terceiro andar todo, é um local para 200 pessoas, Ademar, com poltronas muito confortáveis, com ar-condicionado, com TV. Existe também uma copa lá para a pessoa com micro-ondas, se a pessoa quer aquecer seu lanche. Muitas vezes a pessoa tem que fazer o exame, tem que ir em jejum, né? E às vezes não tem condição de comprar o lanche lá em Passo Fundo. Então ela pode levar o seu lanche daqui, faz o exame, vai lá para a casa de apoio, coloca seu lanche para aquecer no micro-ondas. Terão atendentes lá, tem banheiros bastante amplos lá também. Então eu acho que é uma forma mais digna da gente esperar o pós-exame, e até antes do exame, né, se a pessoa precisar esperar, não precisando ficar à mercê do tempo, né, ficando nesse local bastante amplo e bastante confortável. É uma maneira digna de nós recebermos nossa população. A gente já está organizando o nosso transporte para que ninguém precise ficar mais de 5 horas em Passo Fundo esperando, né? O Gabriel está fazendo todo um trabalho lá com os veículos novos que estão chegando. Chegou já um micro-ônibus muito bom, com bastante recursos, com acessibilidade.
Inclusive com acessibilidade.
Acessibilidade, uma acessibilidade que não é uma gambiarra, que não é uma improvisação, é o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, né? Uma coisa, um instrumento bastante moderno. Esse ônibus tem um espaço interno bastante grande, Ademar, dá para dentro, como diz o gaúcho, viajar de pé espalhado, né, com ar-condicionado bastante bom, com multimídia, com TV. Então, para os nossos pacientes que já estão, né, com problemas de saúde, porque ninguém vai a passeio.
Verdade.
Né? Então, você tem que se deslocar, você vai se deslocar para problemas de saúde. Então, se deslocar com mais dignidade. Agora, daqui dentro em breve, já estaremos recebendo mais um micro-ônibus. Na verdade, é um micro mais para uma van, com 17 lugares, que a nossa intenção é transformar o nosso transporte, todo ele com veículos maiores, pela segurança, pela comodidade do paciente e pela economia também, né? Ademar, você veja que por mais confortável que seja um veículo, se você viajar em 5 dentro, não tem como viajar, quem viaja no banco de trás viajar confortavelmente, né? E nós termos uma van ou termos um micro-ônibus, o custo de nós irmos a Passo Fundo com ela ou irmos com um carro é praticamente o mesmo, né? Então, se nós tivermos que ir a Passo Fundo com 5 pessoas dentro de um micro-ônibus ou dentro de uma van, o custo dele é o mesmo de nós irmos com um carro. E o conforto e a segurança dos pacientes, por ser um carro maior, um carro mais robusto, né, temos toda uma segurança maior também. Então, baseado nisso aí, a gente está trabalhando bastante, bastante firme, e pretende já agora, nesses próximos dias, estar recebendo mais esse micro-ônibus. Então nós estaremos contando com um transporte próprio, né, bastante, bastante grande e bastante eficaz, tentando assim diminuir os custos com transportes terceirizados. Os terceirizados continuarão a existir, repito, prestam um excelente serviço, mas justamente por uma questão de economia é que a gente pretende, então, ampliar a frota, ampliar o serviço próprio em detrimento dos terceirizados.
A participação aqui no programa Bom Dia Cidade do secretário municipal da Saúde, Eloir Morona, 8:29. Bom dia, cidade.